4.3 Consolar e ajudar outras pessoas em momentos de crise, como morte, problemas conjugais, doenças, etc. Leitura da Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:11, Gálatas 6:2, Filipenses 2:4. 1 Tessalonicenses 5:11 Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Gálatas 6:2 Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. Filipenses 2:4 Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Todos os pastores, em algum momento, terão pessoas em sua congregação que enfrentarão crises de diferentes tipos, a morte é inevitável, e as famílias afetadas precisarão ser consoladas, os casais, às vezes, terão conflitos que precisarão ser resolvidos, as doenças na congregação geralmente exigem que os pastores façam visitas ao hospital ou ao lar. Além disso, há outras questões que surgem de tempos em tempos e que exigem a intervenção do pastor. Para todos esses casos, o pastor precisa de algum tipo de treinamento e, se não o fizer, poderá ser muito prejudicial para os indivíduos afetados e, às vezes, para toda a congregação. Morte. Vamos começar com o mais desafiador, a morte. Um livro útil intitulado Answers to Pastors' Questions, Respostas às Perguntas dos Pastores, de Howard F. Sugden e Warren W. Wiersbe, fornece informações muito úteis para os pastores sobre esse tópico delicado. Aqui está um resumo dos principais pontos que eles abordam no capítulo sobre mortes e funerais. Nunca faça piada sobre morte ou funerais em reuniões públicas da igreja. Entre em contato com a família assim que souber da morte de uma família da igreja. Telefone primeiro para saber se é possível visitá-la. Depois que você chegar, tente ter um ministério silencioso. Um pastor falador e barulhento fará mais mal do que bem. Em seguida, expresse sua solidariedade e esteja disponível para ouvir e ajudar. Ofereça-se para ler uma passagem da Bíblia e orar, e faça isso com o coração. Em sua próxima reunião, quando se encontrarem para organizar o funeral, deixe que o parente mais próximo do falecido tenha a palavra final sobre o horário, o local e a música. Pergunte se há uma passagem favorita da Bíblia para ser lida. O serviço fúnebre não deve ser longo e o sermão deve se concentrar em uma verdade reconfortante, não é hora de fazer uma exegese doutrinária sobre a morte ou a ressurreição. Você está aplicando bálsamo a corações partidos, portanto, seja terno. Os autores desencorajam um sermão pesado do tipo céu e inferno, mas dizem que você deve sempre dar a certeza de que qualquer pessoa que confie em Jesus Cristo está salva, mas que não é sensato adiar essa decisão. Faça uma visita o mais rápido possível após o funeral e responda aos sinais de problemas emocionais e possíveis desentendimentos familiares. Os autores encerram essa sessão com um conselho muito sábio. Seu ministério pastoral regular, semana após semana, ajuda a preparar as pessoas para a hora da tristeza. Pregue como um homem moribundo para pessoas moribundas e, quando a morte visitar o rebanho, você e seu povo estarão preparados. Caro facilitador, talvez não seja possível ver seus alunos conduzindo um funeral, mas eles devem ser capazes de descrever bem o processo. Casamento e divórcio. Leitura da Bíblia, Efésios 5:22-33, 1 Pedro 3:7. No próximo resultado, trataremos da preparação de um casal para o casamento, mas neste vamos nos concentrar no conflito conjugal. Todos os casamentos passam por conflitos em algum momento. Para alguns, é um desentendimento sobre alguma questão, geralmente dinheiro, mas pode ser muito pior, a ponto de um dos parceiros ameaçar com o divórcio. Vamos supor que eles o procurem para aconselhamento. Como você deve proceder? Encontrei um artigo útil intitulado The Basics of Counsel in Marriage Problems, Os Fundamentos do Aconselhamento de Problemas Conjugais, de Julie Gansal, que recomendo que você leia na íntegra, mas aqui farei um breve resumo. Deus estabeleceu a instituição do casamento no Jardim do Éden, mas como o casamento é tão fundamental para o funcionamento de uma sociedade, Satanás procura ativamente destruir os casamentos. Gansal está correta quando diz: Efésios 5 é a principal passagem sobre o casamento e descreve o relacionamento conjugal como representativo do relacionamento que Cristo tem com a Igreja. Assim como Cristo trata a Igreja com amor e graça, o marido e a esposa devem seguir seu exemplo e tratar um ao outro da mesma forma, Efésios 5 e 22 a 33, 1 Pedro 3 7. Vendo os problemas do casamento. Os conflitos nos casamentos podem resultar de exemplos errados em suas próprias famílias de como deve ser um bom casamento, ou talvez o casal tenha uma ideia errada sobre o casamento ou tenha recebido conselhos de amigos que não entendem os princípios bíblicos do casamento e da reconciliação. Eles podem querer se arrepender e mudar, mas não sabem como. Por outro lado, diz Gansal, muitos casais lidam com seus problemas evitando-os, fugindo das questões e fingindo que elas de alguma forma não existem ou que desaparecerão com o tempo. As questões não são resolvidas, o pecado não é confessado e nenhum pedido ou oferta de perdão é feito, no entanto, espera-se que os problemas desapareçam com o passar do tempo. No entanto, o tempo não é uma fórmula mágica. Deixar o tempo passar não ajuda a resolver os problemas e não resolve nada. Muitos casais chegam ao aconselhamento acreditando erroneamente que um casamento com problemas pode ser remendado. Deus não nos chama para encobrir nossos problemas, mas para resolvê-los biblicamente. Cristo é mais do que suficiente e oferece graça mais do que suficiente para transformar um casamento ruim em um que glorifique a Deus, Romanos 5 e 20. Portanto, o casal não deve se contentar com nada menos do que um casamento que seja transformado pelo poder e pela graça de Deus. O papel do conselheiro. O conselheiro deve identificar as ideias e práticas errôneas que estão causando problemas no casamento. Em seguida, o conselheiro deve ajudar o casal a implementar soluções bíblicas da palavra de Deus, comunicando claramente as respostas de forma que tanto o marido quanto a esposa entendam as expectativas. O conselheiro deve usar termos bíblicos ao discutir hábitos e comportamentos em vez de usar linguagem psicológica. Já foi longe demais? É comum ouvir a seguinte frase de alguém que está em um casamento problemático: eu simplesmente não o amo mais, acho que já foi longe demais. O casal pode sugerir que a separação os ajudará a resolver seus problemas, mas essa é uma reação pecaminosa aos problemas do casamento e cria mais dificuldades do que resolve. A separação é uma fuga dos problemas, mas não ajuda a resolvê-los. O autor diz que isso viola 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E cria uma tentação para o pecado. Em vez disso, o conselheiro deve trabalhar com o casal para resolver seus problemas. Sempre há esperança. Gansal diz que nenhum casamento, por mais problemático que seja, está além da esperança ou da graça de Deus. O casal deve desafiar essa crença errônea e acreditar que em Cristo sempre há a capacidade de mudar, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Os cônjuges devem fazer tudo o que Deus exigir deles para criar unidade no lar. Eles devem confessar seus pecados um ao outro, reconciliar-se um com o outro e estar abertos a qualquer orientação bíblica que o conselheiro lhes dê. O objetivo é ajudar o casal a glorificar a Deus em seu casamento, aumentando a comunicação que levará à intimidade e ao crescimento como indivíduos e como casal. Ao trabalharem para glorificar a Deus em seu casamento, eles refletirão o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Prezado facilitador, talvez não seja possível observar os alunos aconselhando um casal, mas eles devem ser capazes de lhe dizer quais são os princípios quando você os avaliar. Doença. Leitura da Bíblia, 1 Tessalonicenses 5 e 11, Gálatas 6 2, Filipenses 2, 4. Entre os membros de sua congregação, quase sempre há alguém que não está bem, quer esteja em casa ou tenha sido internado em um hospital. Vamos começar com sua visita a um paciente hospitalizado e, novamente, algumas dicas muito úteis no livro Answers to Pastors' Questions, Respostas às Perguntas dos Pastores, de Howard F. Sugden e Warren W. Wiersbe. Conheça a equipe do S. Hospital e que você visitar. Faça a visita em um horário que seja conveniente para o paciente e de acordo com as regras estabelecidas pelo hospital. Descubra na recepção por que o paciente está lá antes de visitá-lo. Esteja determinado a oferecer incentivo. Não tente ser um médico. Não faça diagnósticos nem comparações com outros casos que você tenha visto ou conheça. Deixe os assuntos médicos para a equipe. Compartilhe uma escritura apropriada. Cumprimente os outros pacientes no quarto e inclua-os em sua oração. Se eles tiverem visitas, pergunte-lhes: vocês se importariam se eu orasse por todos nós? Mantenha a visita curta. E quanto a visitar uma pessoa doente em casa? Vários dos princípios acima se aplicam, mas a eles eu acrescentaria o seguinte. Marque uma consulta com antecedência. Se estiver visitando uma pessoa do sexo oposto, leve seu cônjuge ou outra pessoa com você, especialmente se o paciente morar sozinho. Não se sente na cama. O site Belief.net acrescenta: uma pessoa doente geralmente tem a televisão ligada o tempo todo e pode nem pensar em desligá-la. Pergunte: você está assistindo a um programa favorito? Normalmente, a pessoa responderá dizendo: não, apenas desligue-a. Ou use uma abordagem mais direta e diga: posso desligar a TV por alguns minutos enquanto nos visitamos? Quando você sair, não se esqueça de se oferecer para ligá-la novamente. Tente se sentar em vez de ficar em pé. Isso significa que você está no mesmo nível da pessoa que está na cama e não está assumindo uma postura superior.